Muito boa tarde, eu queria dar-lhes as boas-vindas aqui à Comissão de Orçamento e Finanças. Está presente a Sra. Deputada Inês Domingos, do PSD, Margarida Marques, do PS, uma Sra. Assessora do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, o Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Eu iria sugerir que fizessem até 10 minutos de uma intervenção inicial, expondo o que aqui os trouxe. Depois eu daria a palavra a cada grupo parlamentar em 5 minutos para fazerem as questões que entendessem e depois novamente 10 minutos para finalizar. E dava-lhes então a palavra.
Sociedade Cecília Meireles, muito obrigado. E muito obrigado aos senhores deputados, membros da Comissão. Eu destacaria que hoje, portanto, é um dia especial, na medida em que eu creio que é o primeiro dia que aqui na Assembleia se está a tratar na especialidade do tema do orçamento, e, portanto, nós somos recebidos e temos essa honra de ser recebidos logo na abertura dos trabalhos, mas também é um dia especial porque é o Dia Mundial da Poupança e tudo aquilo que nós vimos aqui falar tem a ver com a poupança, ou mais exatamente com a falta dela. Nós representamos a indústria da poupança em Portugal, que é uma indústria que ganha a vida a fazer produtos de poupança para as pessoas. Portanto, é uma atividade absolutamente, é uma atividade muito regulada, muito controlada, e que desempenha uma função importante, na medida que a poupança é um ingrediente fundamental no funcionamento das sociedades, porque no que tem a ver de proteção das pessoas que poupam e no que tem a ver de capacidade de investimento para a economia. Nós em Portugal temos uma característica particular, que é o desprezo completo relativamente às questões da poupança. Nós somos um dos países da Europa, do mundo. Os Estados Unidos neste momento têm um número que ainda é inferior ao nosso, mas têm outros números que são superiores aos nossos, não é? Mas, portanto, relativamente à poupança, nós temos um nível de poupança que é irrelevante. Em termos europeus, e temos simultaneamente um problema de proteção das pessoas na idade da reforma que aqui em Portugal se considera que está resolvido porque o Estado assumiu essa responsabilidade por inteiro. Eu creio que é também o único país na Europa onde ainda se acredita que o Estado possa assumir essa responsabilidade por inteiro. Nós participamos enquanto indústria dos produtos de poupança no, nos trabalhos do que se passa em todos os países europeus e juntamente com a Comissão e com os órgãos, com os organismos europeus. E se há um tema que é central e que preocupa todas as instâncias políticas e sociais, é precisamente a proteção das pessoas na idade da reforma e a forma como se pode ir coadjuvando aquilo que tem sido até agora a proteção do Estado para esse período da vida das pessoas com a autoproteção. Todos os países da Europa, com exceção de Portugal, têm programas de promoção da poupança. Nós, em julho, entregámos ao Sr. Ministro das Finanças, no âmbito do início da preparação dos trabalhos dos trabalhos do orçamento, um documento que vos foi distribuído, que tentava fazer duas coisas. Portanto, por um lado, chamar a atenção do ponto de vista conceptual, porque é que nós achávamos que este era um tema que deveria estar na primeira linha das preocupações do orçamento. Portanto, é um tema de sociedade, é um tema relevante para o nosso futuro. E simultaneamente destacar de que há um conjunto de coisas que estão a acontecer na Europa relativamente à forma como promover a poupança e que poderiam ser também utilizadas no nosso país. Num segundo nível, nós demos um conjunto de sugestões, obviamente precavendo o impacto possível do ponto de vista do orçamento, respeitando, portanto, as condições em que nós ainda funcionamos, e nesse sentido o que nós fizemos foi um conjunto de sugestões cujo impacto orçamental seria muito, muito limitado, mas que teria, portanto, a capacidade de melhorar um pouco o que era a poupança em Portugal. Quanto às sugestões, nós relembramos o Sr. Ministro das Finanças para o que está a acontecer neste momento na Europa com mecanismos de forçar a poupança. São chamados mecanismos de auto-enrollment, que estão a ser introduzidos. Já estão introduzidos em dois países importantes, que é a Alemanha e a Inglaterra, e estão a ser estudados por uma série deles, uma série de outros países europeus, e portanto, e o que faz é que, chegando à conclusão de que o Estado não tem capacidade para continuar a prover no futuro a proteção que tem dado, cria regras que obrigam, que induzem as pessoas a poupar ainda, mas sem ter a classificação de imposto ou de obrigação fiscal. E é uma experiência que está a ter ótimos resultados e, portanto, nós chamávamos a atenção, portanto, para isso. E também chamávamos a atenção para outras iniciativas mais imaginativas que levariam as pessoas a criar hábitos de poupança ligados com a sua atividade de consumo, tudo isto com o mesmo objetivo. Depois, quanto aos aspectos práticos, no documento estão aí um conjunto de sugestões, das quais eu iria só referir três, que o meu colega Valdemar, que é o responsável na nossa associação pelos fundos de pensões, iria depois detalhar em particular no que diz respeito à sua natureza e ao seu impacto. Estas três ideias são as seguintes. Nós são duas que têm uma natureza inovadora e uma outra e uma terceira que é de regularização de uma irracionalidade fiscal e que faria todo o sentido ser resolvida. Uma das propostas que nós aí fazemos, e portanto eu vou só referir três, aí estão bastantes mais. Uma das propostas que nós fazemos é que criar, através de incentivos às empresas, a aptidão das empresas em colocar dinheiro nos fundos que protegem a reforma dos seus trabalhadores. E, portanto, e foi criado aí uma construção que tendo em vista a minorar, portanto, os aspectos de impacto fiscal, mas seria basicamente qualquer coisa como uma majoração quando esses custos ocorressem da ordem dos 120-125%. Curiosamente, nós vimos nos jornais, embora isso depois não tenha aparecido na versão final do orçamento, uma referência em que estaria previsto que, quando as pessoas investissem em dívida pública portuguesa, haveria majoração no tratamento fiscal das empresas. O que a nós nos parece ser uma perversão desta preocupação da poupança, obrigando as pessoas a assumir com as suas poupanças, portanto, única e exclusivamente o risco político do país. Uma outra medida tem a ver com uma ideia que, não sendo original, portanto, já está em prática noutros países, que é levar as pessoas a utilizar o seu grande investimento, que é a habitação, e poder, na idade da reforma, em que porventura as pessoas já não precisam da mesma casa com a mesma dimensão, porque a família já diminuiu, porque também os recursos já são menores, poder vender essa habitação e comprar uma habitação mais deslocalizada ou menor, e portanto promovendo, portanto, a realização de uma mais-valia e evitando que essa mais-valia fosse tratada como mais-valia imobiliária, mas no caso do dinheiro ser aplicado num instrumento de poupança para a reforma, haveria um tratamento fiscal idêntico àquilo que hoje ocorre quando se faz uma reaplicação do investimento que tenha mais-valias. Aqui na vizinha Espanha isto é assim, portanto não é nada de fora do lugar. E depois um terceiro aspecto tem a ver com uma regularização de uma irracionalidade fiscal, mas atendendo ao tempo que eu já gastei, vou passar rapidamente a palavra ao meu colega Valdemar.
Ainda tenho
50 segundos.
E alguma tolerância?
Ok. Eu ia focar, começava por focar neste último. Nós, o ano passado, apresentámos uma proposta no sentido de que a tributação sobre rendimentos financeiros dos produtos de reforma a serem recebidos no momento da reforma sejam tributados não pela categoria H tal como está hoje, mas que o fossem, tal como acontece com todos os rendimentos financeiros, tributados pela categoria E, pela taxa liberatória que corresponda a esses mesmos rendimentos. Nós mantemos a razoabilidade da nossa proposta e, portanto, acreditamos que ela tem todo o fundamento. No entanto, como no ano passado ela não chegou a ser aprovada e como este ano também não apareceu na versão inicial do orçamento, tomámos a liberdade de, contra aquilo que achámos que era correto, apresentar uma alternativa minimalista que corresponderia a manter aquilo que existe até hoje e o que existe até hoje de produtos feitos com dinheiro dos próprios. Se resumir a algumas rendas vitalícias que estão constituídas, e portanto o valor é relativamente pequeno, mas existe, e portanto manter o regime fiscal para as rendas vitalícias e tornar claro que coisas novas e que estão agora introduzidas na lei portuguesa, que é a flexibilização do pagamento dos benefícios, em que já não é obrigatório para dinheiro da empresa comprar uma renda vitalícia e que essa mesma possibilidade pode ser dada a dinheiro dos próprios se circunscreva a equivalência à categoria E nesses casos. E, portanto, ficaria nessa situação, na categoria H, ainda há rendas vitalícias, ou seja, não é porque nós achemos que seja justo, achamos que é injusto, mas pelo menos é uma forma de, relativamente àquilo que está, manter ceteris paribus, exatamente igual, e isto ser utilizado só para novos instrumentos. Ao fazer-se isso, apenas teria que alterar duas ou três palavras no artigo 16, no artigo 21 do Código do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e, portanto, é algo que não teria impacto absolutamente nenhum relativamente ao passado e só teria para o futuro. Relativamente às outras duas medidas, a questão da isenção do imposto de mais-valias, é extremamente importante para introduzir dinâmica e para que aquilo que as pessoas acabam por fazer em desespero de causa, ou seja, porque se são penalizadas só quando estão a ir em desespero para um lar é que têm de vender a casa e aí fazê-lo muitas vezes ao desbarato, é poderem programar a sua vida, poderem deslocalizar as suas habitações e, portanto, poder converter a sua poupança em rendimento. E, portanto, converter essa poupança em rendimento, e a poupança é o imóvel que está pago, se estiver pago, claro, se não estiver pago, tem de pagar ao banco, é converter parte do imóvel que está pago numa fonte de rendimento. Na parte das empresas, tal como o Dr. José Veiga Sarmento disse, esta nossa ideia é inclusivamente replicada, pelo menos pelo que vinha no Jornal de Negócios, replicada para os certificados de reforma da Segurança Social, medida que depois não apareceu no orçamento, mas que nós concordamos plenamente, desde que ela tenha caráter geral e seja aplicada a todos os produtos, independentemente de quem o gere, todos os produtos que são efetivamente para a reforma.
Muito obrigada. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Inês Domingos.
Muito obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, eu terei que sair até às 4 horas, provavelmente 4, 4 e 5, porque tenho uma gravação, portanto eu peço desculpa por isto, mas se não tivermos terminado, não está aqui a nossa assessora que transmitirá tudo o que disserem, temos estas notas aqui. Mas o que eu me parece aqui relevante assinalar é que, e isto já não é a primeira vez, a APFIP vem com propostas concretas, que muito agradecemos, e propostas tão concretas que chegam ao nível de fazer efetivamente as alterações, de sugerir alterações ou sugestões à legislação vigente. Portanto, acho que temos que agradecer o esforço que fazem para concretizar as propostas que facilita também, obviamente, o nosso trabalho aqui na Comissão de Finanças. Do ponto de vista mais geral, o que me parece relevante dizer é que o PSD tem realmente a mesma preocupação, que é a preocupação da poupança. Ainda hoje soubemos que em 2017, segundo os dados da Eurostat, Portugal é dos países que menos poupa no mundo, e que em 2017 foi um ano de novo em que baixou a poupança das famílias em Portugal. Isso é uma situação que nos preocupa muito e consideramos que efetivamente existe pouco no que é a proposta do orçamento para, enfim, colmatar este problema, para resolver este problema, ou pelo menos para torná-lo menos grave, porque neste momento a taxa de poupança em Portugal não serve sequer para substituir o capital obsoleto e, portanto, é realmente uma situação insustentável e que demonstra bem que o caminho que é preciso fazer e um caminho sustentável de crescimento precisa de uma, entre outras coisas, de uma visão um bocadinho diferente sobre a poupança, que infelizmente nós não vimos neste orçamento, nem para dizer a verdade nos anteriores. Portanto, é uma situação que nos preocupa. Nós tomamos boa nota das propostas que fazem e, sobretudo, agradecemos a dedicação que tiveram ao fazer estas propostas tão concretas. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Presidente. Também queria agradecer não só as propostas que nos apresentaram e os diferentes documentos que tiveram a simpatia de nos fazer chegar, de nos entregar hoje aqui, e também a apresentação que nos fizeram sobre o que está dentro destes documentos. Efetivamente, temos aqui algumas propostas concretas que eu não tive a oportunidade de ler, mas procurei ler durante a apresentação, como aliás é hábito dos interlocutores que nos vêm falar, que vêm falar connosco, no sentido de nos dizerem exatamente o que é que querem de mudança no orçamento. E isso é útil e é por isso que nós temos estado a ouvir uma série de instituições e é esse, digamos, o trabalho, a tradição deste Parlamento de ouvir as instituições que nos solicitam a ser ouvidas para termos uma ideia mais precisa da conflitualidade, da diversidade e, sobretudo, por vezes, das pequenas alterações que o orçamento pode introduzir e que podem resolver problemas concretos. Evidentemente que o que nós estamos aqui a discutir não são apenas questões de natureza técnica, digamos, de mudança técnica do orçamento, são questões de opção no que diz respeito à poupança. Eu penso que não há nenhum partido político que seja contra a poupança. O Partido Socialista também é favorável à promoção da poupança e, portanto, é natural que se procurem os mecanismos que possam promover, ajudar a promover e, sobretudo, sustentar a poupança. Evidentemente, quando nós falamos da poupança em Portugal, muitas vezes esquecemos de uma dimensão, que aliás eu tinha anotado, mas que são os senhores que acabam por chegar a essa dimensão, que é a questão da habitação própria. A habitação própria é uma forma de poupança muito importante em Portugal e tiveram, durante a apresentação, fizeram-nos várias referências por comparação com outros países europeus, penso que falariam de outros países da União Europeia, e o que nós verificamos é que, por exemplo, o peso da habitação própria nas despesas das famílias em Portugal é maior do que numa parte significativa dos Estados-membros da União Europeia, que tem a ver com o nosso mercado de habitação, que tem a ver com a organização do mercado, diria, mas que voluntária ou involuntariamente orienta as famílias portuguesas e obriga as famílias portuguesas a uma mobilização da poupança. E, portanto, era neste sentido que gostaríamos de agradecer as vossas propostas. Seguramente vamos olhar para estas propostas no sentido de verificarmos onde é que são apenas pequenos detalhes técnicos que poderão ajudar à correção do orçamento ou são diferenças de opções ideológicas e políticas que seguramente também existirão neste documento. Muito obrigada.
Obrigada ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, os senhores representantes da APFIP, e dizer que a questão essencial que nos trazem é uma questão que tem, de facto, substância política, terá até substância ideológica, e que tem estado presente no discurso do CDS. Esteve presente, por exemplo, num grupo de trabalho que tivemos aqui na Assembleia da República durante o último ano a funcionar sobre a questão da dívida pública, em que várias vezes e com vários intervenientes nós solicitamos a opinião desses intervenientes acerca daquilo que em Portugal nos parece um desequilíbrio profundo, que é a praticamente inexistente poupança que existe, a inexistência de poupança na nossa economia. E isso é especialmente preocupante num ciclo de expansão económica. Quando nós temos taxas de crescimento que não tivemos noutros momentos económicos e que muitas vezes serviram para explicar, facilmente explicava, bom, nós não podemos ter a poupança que outros países têm quando não temos o rendimento que outros países têm. E arrumava-se para baixo do tapete a discussão sobre a poupança. Mais difícil é de explicar que nós batamos recordes negativos de poupança em momentos que batemos recordes positivos, apesar de tudo, do nosso ponto de vista, bastante insuficientes para a conjuntura, mas recordes positivos em duas vertentes importantíssimas. Uma é o produto, mas poder-se-ia dizer, mas o produto está de tal maneira mal distribuído que isso não permite que ao nível da poupança se veja efeito. Já era de si muito discutível por causa da propensão para poupar, que existe também diferentemente distribuída e que produziria algum efeito se houvesse os incentivos adequados para a poupança. Mas há outro indicador que nos deve preocupar ainda mais relativamente à poupança, é o do emprego. Estando nós com um nível de emprego tão alto quanto aquele que estamos neste momento, tendo havido até aumento das remunerações mínimas e, portanto, acreditando no efeito de contágio que isso possa ter a médio e longo prazo na remuneração média, não é sustentável que quem defende este modelo económico consiga explicar depois a inexistência de poupança, a não ser pela inexistência de incentivos do ponto de vista do Estado e pela insuficiência dos mecanismos existentes ao nível do setor financeiro. E, portanto, aquilo que nós concluímos é que analisaremos com muita atenção as propostas que nos fazem, porque nós próprios confessamos, e temos-lo confessado, a insuficiência que o Estado português tem tido para criar os mecanismos suficientes de incentivo à poupança que nos permitam, desde logo, ter uma economia mais, eu gosto mais de continuar a dizer resistente do que resiliente, mas uma economia resistente aos ciclos adversos. Porque uma economia que não é capaz de ter níveis de poupança existentes, minimamente significativos, quando cresce mais do que nunca, é uma economia que vai continuar a ter muita dificuldade em resistir a ciclos adversos, e se há coisa que nós sabemos na economia é que ela é cíclica e portanto que não vale a pena vir com a discussão ideológica da assimetria na distribuição, porque mesmo nisso nós estamos a conseguir neste momento, ou deveríamos estar, pelas proclamações que são feitas por quem tem a responsabilidade de governar, condições únicas para que esses problemas estruturais fossem combatidos e assim se pudesse ter efetivamente uma poupança que continuamos a não ter.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Sá, do
Partido
do PCP.
Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a PFIP e agradecer-lhes a exposição que fizeram e também os documentos que nos deixam aqui de fundamentação e exposição mais detalhada das vossas propostas. Como já foi dito nas intervenções anteriores, a questão da poupança é uma questão relevante e nenhum partido, penso, desconsidera esta questão e a necessidade de incentivar a poupança no nosso país e obviamente que o PCP também partilha dessas preocupações, mas também temos uma preocupação com a política fiscal que, em nosso entender, deve ser mais justa e adequada às necessidades do país. E obviamente analisaremos com detalhe as propostas que aqui nos deixam, expostas neste documento e na vossa intervenção inicial, analisando nestas duas vertentes. Por um lado, a necessidade de incentivar a poupança e criar todos os incentivos necessários a que essa poupança possa aumentar, mas por outro lado, também noutro aspecto, analisando a adequação da nossa política fiscal e da tributação que é feita nos instrumentos de poupança, de forma a conseguirmos, do nosso ponto de vista, uma política fiscal mais adequada. Portanto, temos que ponderar estes dois aspectos, eles estão ligados e nas vossas propostas, obviamente que são propostas que visam incentivar ou que teriam como resultado o incentivo à poupança, mas também têm a componente fiscal e essa componente precisa de ser analisada num quadro mais vasto do que aquilo do nosso ponto de vista deve ser uma política fiscal mais justa e adequada às necessidades de desenvolvimento do país. E, nesse sentido, iremos analisar com atenção as vossas propostas. Temos estes documentos. Se houver, durante a discussão na especialidade, algum outro documento que queiram fazer chegar à Comissão, será útil. Já tinha acontecido noutras situações em que, durante o período da especialidade, e até com o desenrolar da especialidade, há elementos adicionais que são acrescentados, farão chegar à Comissão, a Comissão distribuirá, mas, digamos, com base nestes documentos que nos entregam, iremos fazer uma análise atenta das vossas propostas. Obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra novamente, com certeza.
Eu gostaria só de dizer duas coisas. Uma primeira é que o conjunto de propostas que temos sintetizadas aí na apresentação azul, não na completa, são três propostas minimalistas e elas são acompanhadas por um terceiro documento, que é um documento de análise de impacto, que duas delas estão quantificadas, a terceira, que é aquela de dinamização da poupança das empresas, é um pouco, ela é marginal, de qualquer forma é mais difícil quantificar porque não temos noção de qual seria o número de empresas que iam aderir. O que podemos dizer é que se aquelas que hoje iniciam os seus planos de pensões beneficiassem deste regime, o resultado seria zero, porque não existem empresas a fazer isso. Portanto, com o que existe, se mudássemos a lei para isto, nós estamos a propor para novos casos, portanto, o que acreditamos é que essa medida seria de estímulo a novos casos. Nas outras duas medidas, que era aquela da dinamização da propriedade que se constituiu e que se pode transformar e converter uma parte dela de poupança em rendimento, quer da outra em que, em vez de se receber o benefício da poupança que a pessoa fez ao longo de uma vida, em vez de o receber em capital no dia em que fez 66 anos e 4 meses hoje, e 5 meses para o próximo ano, e 6 meses no ano seguinte, e assim sucessivamente, e em vez de receber todo o capital nesse dia, transformar esse bolo todo numa forma de ir recebendo dinheiro ao longo da vida, porque ele vai viver mais 25, hoje mais 20, e daqui a alguns anos vai viver mais 25 anos. Portanto, o receber aquele dinheiro todo naquele dia é muito interessante, mas é insuficiente. E as duas medidas, tal como estão aí propostas, têm impactos milimétricos Uma tem um impacto de 1 milhão de euros, tem duas, as duas impactos na casa, cerca de 1 milhão e pouco de euros imediato, mas o efeito de lastro que elas deixam e o rendimento que vão gerar ao ser tributado, o valor atual desses rendimentos é à partida superior àquilo que o Estado adianta de benefício fiscal. Portanto, isto não significa que nós consideremos que são estas as medidas necessárias para estimular a poupança. Nós achamos que é preciso muito mais do que isto. Isto são medidas com custo zero de só fazer uma orientação relativamente à poupança. Porque não temos aqui nada sobre o estímulo da poupança individual, das pessoas pouparem em produtos financeiros para a reforma, que é algo que é extremamente importante, que temos na nossa proposta, mas que nem sequer a temos aqui, porque essa sim, a existir, tem um impacto que para se ver tem de ser considerável.
Eu gostaria, se ainda beneficiasse de algum tempo, só de acrescentar...
Tem quase 7 minutos, hein?
De acrescentar algumas ideias, que é o seguinte, nada do que nós trazemos aqui tem algo a ver com cargas ideológicas. O que se trata nestas matérias são dimensões económicas que acho que são do conhecimento geral e que têm a ver com a evolução da demografia nos países ocidentais, do qual nós fazemos parte, mas que no nosso caso tem uma característica ainda mais marcada. Portanto, recentemente a Comissão Europeia, que não é um organismo de promoção de ideologias, publicou um relatório que é o Aging Report, que daria para pôr todas as campainhas em Portugal a tocar no que diz respeito à destruturação demográfica que vai acontecer no nosso país. Daqui a alguns anos, porventura, nós já cá não estaremos, portanto não estará cá ninguém para pagar essa fatura.
E eu não, mas há aqui muita gente ainda acabaste.
Aqui, ali na parte de trás, talvez.
Só não há.
E, portanto, segundo conclui, portanto, a Comissão Europeia, com dados que se foram fornecidos por todos os governos, nomeadamente pelo governo português, Portugal tem uma situação demográfica extraordinariamente grave. Acresce que, mesmo com situações demográficas menos graves, o problema da proteção na reforma é um dos principais problemas em qualquer país europeu, em qualquer país da União Europeia, que se tem desdobrado nos últimos anos com medidas mais ou menos inventivas para resolver esta situação. Não existe nenhum modelo mágico que permita resolver um problema desta grandeza, e existe um problema de atitude e de processo, que é o que tem estado a decorrer. Menos em Portugal, porque em Portugal considera-se que isto é um tema de ideologia e, portanto, sendo um tema de ideologia, a proteção na reforma cabe ao Estado e só ao Estado e a ninguém mais do que o Estado. Ora, do ponto de vista económico, isto não tem nada de ideologia, o Estado não tem capacidade para garantir essa proteção. E de maneira que o que irá acontecer é que, portanto, alguns no futuro, alguém vai cortar pensões mais do que aquilo que se está a pensar, que hoje já é visível que nas regras que irá ser cortado, e portanto, ao cortar essas pensões, não há nada para contrabalançar essa falta. Essa falta de poupança que, entretanto, não foi criada. De maneira que nós somos uma indústria que vende produtos de poupança, portanto, esperemos não ser acusados disso, porque somos exatamente isso, mas o que é facto é que a poupança é algo que devia ser uma prioridade nacional em Portugal, não para que as nossas empresas ganhem dinheiro, mas para que as pessoas tenham proteção no futuro, que é aquilo que hoje não têm. Portanto, e isto não tem rigorosamente nada de ideológico, é uma realidade que é visível para qualquer analista analista que tenha acesso, portanto, a dados quantificados. Portanto, basicamente é isto. Portanto, a nossa preocupação vai muito mais para além do facto de nós trabalharmos em empresas que vendem produtos de poupança. A nossa preocupação tem também a ver com o facto de sermos portugueses, sermos parte de uma sociedade que tem um problema para resolver e em que manifestamente não há intenção nem há perspectiva de o vir a resolver. E aquilo que trazemos aqui hoje são três coisas muito simples, que podem ser adotadas a este nível, se os deputados assim estiverem de acordo, e que vão ter um impacto positivo neste problema, que é um problema nacional. E são medidas simples, são medidas cujo impacto fiscal é praticamente nulo, mas que demonstraria, portanto, um princípio de preocupação em relação a este tema, porque depois há um processo de habituação. Portanto, se o tema da poupança ser um tema que entre na consciência das pessoas, as pessoas começarão a poupar. Mas neste momento, nada dos poderes públicos diz às pessoas que é algo de importante pouparem. Antes, pelo contrário. Estas três ideias são ideias simples. A ideia da utilização, como sabemos, e portanto eu sou deputado a fazer essa referência, a poupança dos portugueses está dirigida numa percentagem muito elevada, não tenho um número, na sua casa. Tem a ver com várias coisas, tem a ver também com a política que os bancos tiveram nos últimos anos de promoção do crédito à habitação, mas o que é facto é que as pessoas colocaram grande parte dos seus rendimentos na compra da sua casa. E o que nós dizemos é que essa casa, para quem está na reforma e para quem tem os seus rendimentos diminuídos, não significa o mesmo, e onde a parte da família já se foi embora, não tem o mesmo significado do que tinha quando essa casa foi comprada. E de maneira que, se nós pudermos transformar, e transformar de uma forma positiva uma parte dessa poupança em poupança para a reforma, é uma das ideias que nós aqui trazemos e, portanto, é algo que teria naturalmente, que racionalizaria o processo de investimento que houve ao longo de muitos anos na compra de uma casa que, nesta fase da vida, tem uma utilidade que é diferente do que aquela quando foi comprada. O último aspecto é um aspecto de racionalidade fiscal e, portanto, que a nós que resulta de um erro de percepção que a máquina fiscal não esteve atenta e não teve disponibilidade para corrigir. Portanto, não tem nada de extraordinário. Nós esperamos que no futuro, portanto, existam condições para que este tema tenha a mesma dignidade que tem neste momento em qualquer outro país da União Europeia.
Muito obrigada. Queria agradecer-lhes não apenas a vinda cá, como também as propostas, que certamente os grupos parlamentares tomarão em boa nota. Muito obrigada. E, obviamente, qualquer dúvida, os senhores deputados entrarão em contacto. Obrigada. Obrigado.